repórteres em construção.
Faz agora 50 anos. A liberdade ainda não estava a passar por aqui, mas alguns jovens militares, revoltados pela guerra colonial em Angola, Moçambique e Iné, e pela falta de liberdade que o regime impunha ao país, começavam a planear um golpe de Estado, que veio a ser muito diferente do que é tradição nos golpes militares.
Foi diferente em muitos aspectos, desde logo o seu início, ou seja, como é que se deu o derrubo da ditadura? Normalmente, quando nós estamos a falar de golpes militares, como é o caso, estamos a falar de um movimento estritamente militar, pensamos em golpes levados a cabo por generais para instaurar regimes musculados, ditaduras. Em Portugal, nós temos um movimento de oficiais de quadros intermédios, os capitães, que atuam autonomamente, sem intervenção de partidos políticos ou forças políticas, para derrubar uma ditadura em nome da democratização e da descolonização. E, portanto, este é o primeiro grande marco que distingue esta de outras ações semelhantes.
Democratizar, descolonizar, desenvolver, as três palavras de ordem do movimento dos capitães, que em 25 de abril de 74 pôs fim a 48 anos de ditadura e a 13 de guerra colonial, como adiante continuará a explicar-nos a historiadora Maria Inácia Rezola, nesta edição do REC, em que estamos a celebrar a liberdade. Entre as liberdades conquistadas com o golpe militar de 25 de abril de 1974, que abriu uma revolução, está a liberdade para escolher, em todos os domínios, da política às opções pessoais de vida. A interrupção voluntária de gravidez, este direito da mulher a decidir sobre o seu corpo, foi uma das liberdades individuais que ainda demorou a ser conseguida. O aborto foi despenalizado há apenas 16 anos, em 2007. Depois de décadas de luta, debates públicos e dois referendos, é agora possível recorrer ao Serviço Nacional de Saúde para abortar de forma livre, se a mulher assim entender que deve ser. O tema, evidentemente, não é fácil para nenhuma mulher, tal como vamos perceber na reportagem de Cláudia Coelho, Rita Casqueiro e Margarida Santos.
Sem liberdade de escolha, a mulher de Vítor, Maria Emília Graça, teve de interromper duas gravidezes indesejadas em 2 anos, na clandestinidade, no pós-25 de abril, quando ainda tremiam as vozes sempre que se falava de liberdade.
O primeiro aborto foi em 1984. Já tinha duas filhas e não tinha condições para ter mais filhos, para dar o mínimo possível de estabilidade.
Os ordenados eram muito baixos para suportar ter mais crianças, mais. E então teve que se optar por
fazer o aborto.
A situação de terem engravidado e decidido abortar foi mantida em segredo entre o casal. E sem qualquer rede de apoio, os abortos deixaram marcas que os acompanham até hoje.
Fiquei preocupada porque não é de vontade fazer-se um aborto.
É algo que a gente não devia de destruir, mas, derivado às circunstâncias, não ter condições para ter mais filhos, teve que se optar por essa via.
Não me demoveram porque era só do conhecimento entre o casal. Eu, como casal, como marido, já tínhamos decidido que íamos fazer esse acordo.
Nessa altura era tudo tabu. Era clandestino, ninguém sabia das situações. Portanto, quem sabia das situações era, portanto, o casal. Era o casal e a parteira, mais ninguém.
A professora, investigadora e membro da direção da UMAR, Manuela Tavares, abriu-nos a porta às memórias. Durante 33 anos lutou de forma ativa pela conquista de um direito e lembrou como tentavam ajudar as mulheres que precisavam de fazer um aborto. A proximidade da Espanha, que legalizou o aborto em 1985, levou mulheres a atravessarem a fronteira para interromperem a gravidez de forma segura.
Eu nunca recorri à interrupção da gravidez, mas se eu tivesse feito, não tinha problema nisso, mas acompanhei mulheres, até, por exemplo, uma mulher que veio dos Açores, e que naquela altura, ainda não havia lei, tive que a levar no meu carro até à clínica de Badajoz, em Espanha, porque aí o aborto, porque a gente não íamos dizer às mulheres para irem para o aborto clandestino, ali o aborto era legal.
Maria, como prefere ser chamada, engravidou aos 17 anos, no auge da adolescência, e em conjunto com o companheiro decidiram interromper a gravidez. Sem dinheiro para mais, Maria recorreu ao que na época se apelidava como uma curiosa.
Eu não contei a ninguém, só contei a uma colega de trabalho na altura, e então ela indicou-me essa senhora, que acho que trabalhava num hospital, fazia partos, mas também fazia esses trabalhos em casa.
Agora, de novo o caso de Vítor e Maria Emília. Recordam que mesmo depois de 25 de Abril, os tempos eram difíceis e que o conceito de liberdade ainda era instável.
Na altura, antes do 25 de Abril, era tudo feito às escondidas.
Não, mesmo pós 25 de Abril era às escondidas. Porque se fôssemos para o hospital, éramos maltratadas, faziam-nos o aborto quase a frio, passavam ali ao pé do hospital São José, que era a maternidade de Santa Bárbara, ouvia-se os gritos delas a terem a fazer os abortos. Dessas antes do 25 de Abril, nem parteiras eram curiosas. Iam lá, punham uma coisa no útero, dia seguinte iam lá novamente e faziam para expelir, puxavam uma agulha de crochê. Oh.
Outra história tem para contar Sónia Leite, hoje com 39 anos. De forma acidental, engravidou há 4 anos e recorreu ao Serviço Nacional de Saúde para pôr termo à gravidez.
Eu tive uma pessoa, um amor da minha vida, entretanto separámos durante muitos anos. Ele juntou-se com uma pessoa, mas quando nos vimos, tivemos sexualmente os dois. E logo nessa vez, eu engravidei. Derivada à situação, não era, o melhor era não ter o bebê. E pronto, e eu assim que sou que estava grávida, falei logo com os meus pais e decidi logo que o melhor era fazer um aborto.
Sónia recusou o acompanhamento do parceiro no processo de interrupção da gravidez. Contou-nos que se afastaram de forma permanente depois de ele ter deixado para ela a decisão de abortar e confessa que o tempo de espera é muito duro.
Eu não consultei nenhum psicólogo, mas no dia em que fui à primeira consulta, eles perguntam se nós queremos acompanhamento psicológico, tentam-nos demover de não fazer o aborto. O tempo de espera é doloroso, não é? Porque mesmo que nós cheguemos lá e que já tenhamos na nossa cabeça aquilo que vamos fazer, depois vens para casa e é uma semana ali a pensar que está qualquer coisa a nascer dentro de ti. Portanto, é todo um processo doloroso.
Sónia percebeu que tinha liberdade para escolher, mas que o processo é doloroso e demorado e sem qualquer acompanhamento psicológico. Maria, Vítor e Maria Emília foram vítimas de um Portugal menos livre.
Naquela altura havia pouca liberdade, mas de não, qualquer maneira, tanto havia pouca liberdade que...
Não havia liberdade era porque tudo, ainda não estava o aborto não era legalizado.
Foi tudo feito na clandestinidade.
Eram feitos na clandestinidade. E por vezes sem as condições que deveríamos ter.
Hoje em dia em Portugal já não é ilegal, né? Portanto temos essa possibilidade. Já não é como há uns anos atrás que não se poderia fazer assim de ânimo leve, portanto tínhamos que fazer escondido.
A liberdade de escolha é um direito. E apesar de existir o direito a recorrer ao Serviço Nacional de Saúde para a interrupção de uma gravidez, nem todas as unidades de saúde o fazem. Reconhece a Direção-Geral de Saúde que um total de 12 unidades não garantem o exercício deste ato médico, ou seja, recusam fazer uma interrupção voluntária da gravidez.
Esta é uma edição do REC que, como todas, tem no centro a liberdade. Nesta, ainda mais, porque as reportagens incidem sobre a liberdade. Por exemplo, a liberdade religiosa. A tradição coloca o catolicismo como religião dominante, aliás, muito abençoada e utilizada pelo anterior regime. A grande abertura de Portugal, depois do 25 de Abril de 74, também trouxe e fez crescer várias outras expressões da fé religiosa. Os muçulmanos, os evangélicos ou protestantes, os hindus, os jeovás, os judaicos, os budistas, entre tantas outras fés. Mas como está a liberdade religiosa em Portugal? Somos um país inclusivo e tolerante? Passados mais de 20 anos sobre a entrada em vigor da Lei da Liberdade Religiosa, será que os preconceitos iniciais caíram? Fernando Soares Loja, vice-presidente da Comissão da Liberdade Religiosa, chama a atenção para a atitude geral de tolerância religiosa em Portugal. A reportagem é de Diana Agra, Eduarda Paixão, Arménio Torrão e Daniela Sousa.
Portugal é um país aberto a todas as religiões. Não vejo que Portugal levante dificuldade a cidadãos de outros países com base na sua opção religiosa. Pelo contrário, parece que Portugal é um exemplo, se pensarmos em casos como a França ou a Dinamarca, eu acho que Portugal é um país muito aberto.
Fernando Silva, pastor na Igreja Batista de Vila Real, também é da opinião que os portugueses lidam bem com a diversidade religiosa, embora realce que a falta de conhecimento muitas vezes é o maior problema.
Olha, não tem razão de queixa. Nós, claro que aqui e acolá nós vamos sentindo algumas resistências, como é natural, não é? Claro, porque, mas resistências, na minha perspectiva, por falta de conhecimento. Não é? As pessoas não conhecem, e quando não se conhece algo, acaba por se resistir um bocadinho. Não é? Trabalho muito com as crianças ali dos bairros sociais, fazemos muitos trabalhos, como nós chamamos de cariz evangelístico, e ao mesmo tempo de ajuda comunitária. Né? Trago equipas americanas, irlandesas, e fazemos atividades durante a semana para os miúdos. E eu entro no bairro dali de Parada de Cunhos, a Telheira, eu entro aqui na Araucária, vou ao bairro de São Vicente de Paulo e não tenho qualquer tipo de constrangimento. As pessoas me conhecem muito bem e sabem quem somos, né? E somos muito bem tratados.
Fomos ainda ao encontro de David Antunes, pastor em Vila Real, que com 67 anos se apresenta como sendo fundador da Igreja Evangélica na cidade transmontana.
Nós estamos nesta cidade como igreja desde 1962. E ao longo destas décadas, a igreja tem tido uma flutuação de assistência, que já teve mais, já teve menos. Por exemplo, no atual momento, não temos assim tanta expressão como desejaríamos, por diferentes razões, como vocês ainda agora puderam constatar, foram bater à porta de outra Assembleia de Deus.
Sim, sim, sim.
Porque com a imigração tem vindo muita gente que se intitulam pastores, não sei se o são ou não, e têm aberto por aí vários trabalhos e inclusivamente disputam os crentes uns aos outros. E de forma que as igrejas, chamemos-lhe, têm sido prejudicadas nesse sentido. E nós temos até sido vítimas dessa, vamos chamar-lhe, concorrência que está instalado na cidade. Mas pronto, temos um número de pessoas com quem cultuamos, dizemos assim. Porque as nossas cerimónias, nós as chamamos de culto.
Questionado acerca de episódios discriminatórios, com base na sua escolha religiosa, o pastor evangélico afirma que nunca sentiu qualquer tipo de preconceito ou exclusão social.
Pela experiência que tenho, a lei da liberdade religiosa foi uma mais-valia para não só para nós evangélicos, mas certamente também para os outros, onde cada um pode, claro, dentro dos limites que o respeito impõe, é expor aquilo que eles pensam acerca da religião que praticam. E isso para mim é uma mais-valia, não?
Considerando as opiniões manifestadas pelos entrevistados, Portugal pode apresentar ainda certas lacunas no que toca aos direitos da liberdade religiosa, não se enquadrando de todo como um país que discrimina os seus cidadãos pelas suas escolhas religiosas.
Faz agora 50 anos. Portugal entrava nos últimos 12 meses de 48 anos de ditadura. Entre 1961 e abril de 1974, os rapazes, na idade para namorar e casar, eram embarcados para a guerra colonial em Angola, na Guiné e em Moçambique. No país, quem tinha a coragem de defender a liberdade arriscava-se à prisão política que apanhou tantos jovens dessa época. Havia censura. Em busca de algum futuro, tanta gente, famílias inteiras, ousou emigrar. França, Alemanha, Luxemburgo, Suíça, para contornar a desesperança e a pobreza. Mas já havia jovens militares, muitos capitães, que queriam desobedecer à ordem para matar, que começavam a conspirar para terminar com a guerra e instalar a liberdade e a democracia. Foi o que conseguiu, um ano depois, em abril de 74, o MFA, o Movimento dos Capitães das Forças Armadas. Maria Inácia Rezola, doutorada em História, investigadora sobre História Contemporânea, figura cimeira na investigação sobre o 25 de Abril, agora comissária executiva das celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, destaca o facto de os militares que derrubaram a ditadura terem sido os militares que a ditadura tinha mandado para a guerra. Eles próprios quiseram terminar com aquele inferno. A entrevista é de Inês Galrito.
O fim da guerra colonial é a prioridade e vai ser esse o grande mote para o 25 de Abril de 74. E o mais interessante é outra particularidade da ação levada a cabo nesse ano de 74, é que são os mesmos militares que desde 1961 combatiam nas diferentes frentes da guerra colonial que querem o seu fim e que exigem o seu fim ao regime.
Então, sem a guerra colonial não haveria golpe de Estado?
A hipótese histórica é sempre muito falível, é um exercício muito interessante, mas no caso português podemos dizer que a guerra colonial foi um motor essencial para o descontentamento, e note, para o descontentamento desses militares que levaram a cabo a ação de derrubo do regime, mas também para a sociedade portuguesa em geral. Toda a gente, de uma forma ou de outra, era já tocada pela guerra. E penso nos jovens da sua idade que viam o seu futuro comprometido com a possibilidade de ir para a guerra e eventualmente não voltar.
E foi a liberdade a motivação primordial do movimento das Forças Armadas?
Foi uma das motivações primordiais e é provavelmente uma das grandes conquistas de Abril. E que nós sentimos desde a madrugada do dia 25 de Abril, desde as primeiras movimentações dos militares e de todos os populares que se vão juntar a esses militares.
E o que é que foi preciso para um plano destes ganhar vida?
Foi preciso um grande voluntarismo, um grande entusiasmo, um grande empenho em mudar as coisas, uma grande determinação, poderíamos dizer. E, portanto, note-se que nós apresentamos sempre algo, no nosso imaginário, o 25 de Abril é uma marcha vitoriosa, sem problemas, mas a realidade não é essa. Eles eram jovens, muitos deles recém-casados e com filhos pequenos, que punham a sua vida em jogo, as suas famílias em jogo, a sua carreira em jogo. E, portanto, arriscaram muito. Teve uma grande dose de voluntarismo, como é evidente, mas também uma grande vontade de mudar as coisas e de conquistar a liberdade.
E existe também a ideia de que muitos nem sabiam ao que é que iam. Quantos militares é que terá envolvido o golpe?
Bastantes, não há números precisos, mas era um número considerável. E a par desses capitães que já estavam envolvidos na conspiração, todas as ações que eles conseguiram durante os contactos de preparação do 25 de Abril e no próprio dia 25 de Abril. Em muitas unidades, quando o próprio Salgueiro Maia, quando apresentou a missão de vir para Lisboa conquistar os lugares-chave para o derrubo do regime, regimentou, conquistou com o seu discurso de que é preciso mudar as coisas e que não concordava com o estado a que as coisas tinham chegado, regimentou uma série de homens para a sua ação.
E havia em Portugal também, na altura, uma oposição organizada. Na altura, Mário Soares e Álvaro Cunhal estavam no exílio. Esta oposição sabia do movimento dos capitães?
Hoje em dia sabemos que sim, que havia... Ou seja, o movimento é um movimento autónomo, sim, sem a sua intervenção. Mas sabemos que há profundas ligações. Posso-lhe dar apenas dois ou três exemplos. Por exemplo, nós sabemos que Mel Antunes, que entra tarde na conspiração, é verdade, bem antes disso, no verão de 73, tinha sido convidado a participar na elaboração do programa do Partido Socialista. Ele só mais tarde é que entra no movimento, mas havia essa ligação. E sabemos, por exemplo, que uma figura que estava na EPAM, a força que vai tomar a RTP, o professor António Reis, depois tive o privilégio de vir a trabalhar com ele, era um destacado membro do Partido Socialista e foi um dos operacionais do 25 de Abril. E, portanto, e havia outro tipo de informações que circulava e havia contactos entre oficiais que estavam envolvidos na movimentação e alguns partidos políticos das oposições.
A informação circulava e um golpe de Estado que foi preparado durante 7 meses, como é que nunca foi filado pela PIDE?
Sobre isso nós não temos ainda a completa informação, mas o que nós sabemos de certeza é que, de certa forma, o regime, com o chamado golpe das Caldas, com o 16 de março, ficou como tranquilo, como se tivesse neutralizado a conspiração. Por outro lado, nós temos também consciência de que o regime já não era sustentável, estava nos seus últimos momentos. E basta é uma das muitas fontes, e uma fonte com uma origem muito própria, ler um livro que podemos chamar de Memórias de Marcial Caetano, o seu depoimento, em que ele nos deixa bem claro que quando acabou de ler o livro de António de Spínola, Portugal e o Futuro, o fechou e disse está tudo acabado. E chamou então o Comandante Supremo das Forças Armadas e o seu vice, os generais Costa Gomes e António de Spínola, e quis entregar-lhes o poder. E, portanto, havia essa clara consciência da desagregação em que o regime já se encontrava.
Às 22h55 do dia 24, e depois do adeus de Paulo de Carvalho, foi a primeira senha que deu sinal para a saída das tropas dos quartéis de Grande Vila Morena, de Zeca Afonso, a segunda, e com ela a garantia do arranque das operações. Sabia o povo o que isto significava?
Não sabia, foi tudo preparado em grande sigilo, o fracasso ou a precipitação, porque há muitas interpretações do 16 de março, deixou patente a estes capitães que era preciso utilizar de grande sigilo e grande rigor na preparação do 25 de abril, e portanto o povo, como lhe chamou, a população em geral não saberia. Mas note-se, essa questão que levantou é muito interessante, porque nos permite ver o papel da rádio onde nós estamos, teve em todas estas operações. Nós vemos que no plano de operações a televisão foi o primeiro ponto a ser tomado e depois as estações de rádio estavam entre os principais alvos a conquistar para derrubar o regime, deixando claro o papel, a importância e a percepção que os capitães tinham de como a comunicação era importante em tudo isto. Note-se também outra curiosidade a este respeito, que ao longo do dia foram transmitidas pequenas mensagens, pequenos comunicados através da rádio, partindo do princípio de que isto bastaria para conquistar o poder, que as pessoas se iriam manter em casa. E, portanto, o papel central da comunicação social e, em concreto, da rádio, é, de facto, extremamente importante.
E quando é que Marcial Caetano soube que era o fim?
Marcial Caetano, como lhe disse, deve ter tido a percepção, ou teve a clara percepção, de que o fim estava próximo antes. Mas se me está a falar desses acontecimentos naquele dia, ele foi alertado pelo o chefe supremo, o comandante supremo da PIDE, de que havia movimentações militares. Estranhamente, disseram-lhe para se ir refugiar no quartel do Carmo, que é um sítio cercável, portanto ele não tinha margem de manobra. Noutras circunstâncias, por exemplo, em 61, os chefes do governo foram mandados para Monsanto, era fácil retirá-los de helicóptero, havia outras formas de fuga, ali não. E, portanto, foi enviado para aí para aguardar até que a situação estivesse controlada. E, portanto, foi durante a madrugada que ele tomou conhecimento das operações em curso.
Curiosamente, o gabinete da Comissão para a Celebração dos 50 Anos do 25 de Abril está no quartel onde formalmente o antigo regime caiu, onde Marcial Caetano se rendeu a Spínola. É um lugar especial.
É um lugar muito especial. E, portanto, estou muito contente com esta escolha, por todos os motivos e também por esse motivo simbólico e histórico que o lugar representa.
No pós-25 de Abril, falamos também agora do Hotel Saraiva de Carvalho, o militar que arquitetou toda a estratégia do 25 de Abril, acabou preso. Há quem o considere um herói, quem o veja como um terrorista na sequência do FP25, a organização de extrema-esquerda surgida no princípio da década de 80. Foi um herói que o deixou de ser.
As histórias têm todos os seus heróis e os seus anti-heróis, não é? E nós referimos, é muito curioso ver isto através das gerações, quais são as marcas, os símbolos do 25 de Abril. Eu tenho reparado que nos últimos anos é sobretudo Salgueiro Maia, não é? Deve ser, sim, a imagem que aparece no vosso manual do liceu, do ensino secundário. O Hotel Saraiva de Carvalho terá sempre o seu lugar como o operacional, um dos que preparou, planeou, não foi o único, houve, sim, outros homens importantes nesta. Luís de Macedo era o seu braço direito e nunca o referimos, foi um dos que arquitetou com ele o plano de operações e o ajudou a preparar. Herói será o Hotel Saraiva de Carvalho, será o rosto deste movimento. Ele teve também depois, durante toda a noite, a controlar as operações desde a pontinha e, portanto, será sempre, se queremos uma história com heróis e anti-heróis, será sempre um herói quando nos referimos ao 25 de Abril, não há qualquer dúvida.
Agora, falando um bocadinho também do livro que lançou, em 2008 lançou o livro 25 de Abril, Mitos de uma Revolução, que eu também já tinha referido, qual é aquele que se destaca?
Há muitas questões que, de tão repetidas, acabam por gerar equívocos. E a Inês referiu logo no início um dos problemas, ou uma das questões que se levanta, é: terá sido o movimento dos capitães apenas uma questão corporativa? Obviamente não foi. Mas terá sido, desde o início, um movimento altamente politizado? também não foi. O grau de politização destes oficiais era baixo, como é normal, natural. E estranho seria que não fosse assim. Pronto. E é este tipo de verdades que se vão repetindo, ou meias-verdades que se vão repetindo, que eu tento precisar nesse livro. E, portanto, este é apenas um dos muitos exemplos que lhe poderia dar sobre alguns momentos desta história que eu tentei revisitar.
Estamos em 2023. Há 49 anos que os escravos são sinónimo de liberdade. Foi abril plenamente cumprido?
Essa é uma resposta muito interessante, muito difícil. Eu penso que podemos dizer com propriedade que abril foi cumprido. Que todos nós gostaríamos que algumas coisas fossem diferentes, é verdade. Mas é essa a essência da democracia que então foi conquistada. A democracia foi conquistada, mas temos que ir trabalhar todos os dias e compete-nos a nós, à Inês, a mim, a todas as pessoas que participam no país e que fazemos parte deste país. E portanto, eu posso dizer que temos que continuar a agradecer aos capitães de Abril o trabalho que fizeram, o terem conquistado a liberdade e de nos terem dado a liberdade, nós já damos como um facto adquirido, e muitas outras conquistas que a Revolução nos proporcionou, mas temos também essa obrigação e essa dívida para com eles para continuar a aprofundar e a melhorar a qualidade da nossa democracia.
Democratizar, desenvolver, descolonizar são os três Ds do movimento das Forças Armadas que libertou Portugal em 25 de abril de 1974. A música com os cantores de intervenção foi determinante na Revolução Portuguesa, entre os quais ainda em ditadura levantaram a voz pela liberdade poetas e cantores como Manuel Alegre, Sofia de Melo Braina, José Mário Branco, Adriano Correia de Oliveira, Sérgio Godinho, muitos mais. Um nome principal, Zeca Afonso. Rui Pato foi viola de Zeca Afonso nesse tempo da canção de protesto. Agora, Rui Pato, médico, além de compositor e músico, entrevistado por Tiago Paiva, traz-nos memórias daquele tempo e faz o paralelo com o que temos agora.
A poesia era obrigada a estar, de certa modo, disfarçada para que o disco, ao sair, por exemplo, não fosse imediatamente retirado. E, portanto, é o exemplo dos vampiros. Durante muito tempo, a canção Os Vampiros passou... Porque realmente o Estado Novo, creio que estava um bocado estupidificado e não ligou os vampiros àquilo que realmente o José Afonso queria dizer com os vampiros. Quando entramos em plena liberdade, já não é preciso ter medo, já podemos fazer a poesia e fazer a canção com tudo aquilo que nós pensávamos fazer, sem ter o receio e o medo de podermos ser presos, dos discos poderem ser apreendidos... Todo esse tipo de repressão.
Eu queria lhe perguntar se ainda acredita na existência de vampiros na atualidade.
Ah, sim, sim, sim.
E de que forma é que eles atuam?
Agora estava a ver na televisão aquilo que se está a passar com o preço dos bens de consumo e com os lucros brutais que estão a ter as cadeias de venda, como os intermediários todos, toda essa cadeia e os lucros brutais que estão a ter as grandes redes de distribuição e aquilo que estão a sofrer neste momento os cidadãos, isso é vampiragem.
As vozes e as músicas que anunciaram a revolução que trouxe a liberdade. E as repórteres Carolina Rocha e Cristiana Marques trazem-nos exemplos da liberdade para criar no Portugal de agora.
Nós fazemos música também para nos expressarmos. E, portanto, a liberdade vai dizer o quanto... é que nos podemos, o quão melhor nos podemos expressar.
Chega de não fazer aquilo que eu quero e vou dar uma oportunidade e voltar até ao fim.
Batalhar é uma ação presente na vida de artista. Fomos ao encontro de jovens músicos que tiveram liberdade de produzir. A banda Celso, composta por 5 elementos, abriu-nos a porta do estúdio. Duarte Igreja e Martim Batista deram-nos a conhecer os instrumentos, a decoração autêntica e o espírito da música. Por outro lado, a Sol, Marta Lima presenteou-nos com um concerto na Rua Cor-de-Rosa, em Lisboa. A solo ou em grupo, há uma coisa que os une, a música.
Sim, sim, sempre fomos aficionados a ouvintes de música, em diversas áreas, até que convergimos um bocado.
Tu já tocas desde o sétimo, acho eu.
Guitarra foi o meu primeiro instrumento.
E eu também comecei por Comecei, ainda continuo na guitarra, né? Mas também muito novo, pai, com 10 anos, 8 anos, por isso já desde o início.
Por acaso ainda nunca te contei, o meu primeiro instrumento foi violoncelo.
No terceiro não, tu disseste
ano. Ah, já te contei. já tinhas dito.
Há muitos caminhos a percorrer no mundo da música. Entre diversas possibilidades, o mais importante é permanecer fiel à identidade.
Eu prefiro não definir, porque imagina, se amanhã nos apetecer tocar outra cena. E as bandas evoluem assim. Sim. Não quero ser aquela banda que era a malta que fazia música daquele estilo, mas agora foram para outro porque não estava a dar. E, não, eu digo, fazemos a música que nós gostamos, portanto, uhum. Categorizar é, às vezes é importante, mas outras vezes também pode-nos pôr na caixa.
Luz que desbravou o caminho para casa, quero parar o tempo e repousar na tua asa. Luz que desbravou o caminho para casa.
Eu não me obrigo a escrever, é o que eu já tenho dito imensas vezes, e quando eu sinto que é tempo para escrever, eu escrevo.
Fazer música pode ser um desafio. As ideias começam a surgir, mas depois é preciso encaixá-las. O produto final resulta da liberdade de criação que existiu ao longo do processo.
O processo de criação funciona muito à base de alguém traz uma ideia, uhum. Depois vamos acrescentando em cima disso, e aí é que isto se torna interessante, que é, portanto, há um de nós que traz uma ideia, mas depois uhum. Temos todos que batalhar no campo das ideias para ver quem é que tem, consegue ficar com a música a soar o mais como gosta, ou pelo menos o produto final, aquilo que essa pessoa acha que é o melhor para a estética, para a música, em termos melódicos, em termos de mensagem.
Sim, não há ditaduras aqui.
Sim, mas ao mesmo tempo não vamos ser podemos ser muito honestos, que é duro.
Para escrever e para transmitirmos tudo o que está aqui dentro, é preciso sentir-nos livres, sentir, poder respirar fundo e não estar com medo de nada, porque senão nem nos conseguimos exprimir, não conseguimos ser verdadeiros connosco.
No mundo do espetáculo, da arte, da música, partilhar conhecimentos é uma mais-valia. A concorrência cai por terra e floresce uma enorme união entre os músicos.
Sim, há mais concorrência, mas isso é bom para todos.
Sim.
Porque existe um movimento, existe uma cena musical. E isso é que é bonito, que é tipo, de repente, malta que toca, tem uma cena um bocadinho diferente de nós. Nós vemos na rua e dizemos, ei, mano, olha, gostei imenso dessa música. Outros que às vezes tinham músicas muito parecidas e agora estão a fazer cenas diferentes. Nós dizemos, olha, gostei muito desse som, continua nessa direção.
Liberdade. Um conceito que traz à tona a possibilidade de sermos quem desejamos. Na área da música não é exceção. Ser livre permite criar letras, produzir melodias, fazer canções, da forma que se espera. Com verdade.
Porque senão não havia música genuína, na minha opinião. Se estamos sempre a pensar, ok, só posso escrever sobre isto, não vou pensar noutra coisa, eu acho que assim não havia música genuína, verdadeira.
Se afunilamos o nosso estilo e a nossa criatividade, sai sempre uma coisa que não é genuína, uhum. Que não é algo que nós pensamos, é só. Soa sempre artificial. Acho que quando tu ouves uma música, tu consegues sempre perceber se é algo que vem de um ponto de liberdade e genuíno da pessoa. Uhum. E acho que é isso que nós também tentamos fazer.
Neste programa do REC participaram Carolina Rocha e Cristiana Marques, estudantes da Universidade Autónoma de Lisboa, Cláudia Coelho, Rita Casqueiro e Margarida Santos, da Universidade Lusófona, Inês Galrito, da Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa, Diana Agra, Eduarda Paixão, Herménio Torrão e Daniela Sousa, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e Tiago Paiva, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Mário Antunes é o editor deste programa, coordenação-geral de Fábio Ribeiro, Francisco Sena Santos e Miguel Vanderkellen, do REC. Repórteres em construção. Condução e apresentação deste programa por Madalena Paredes, da Escola Superior de Comunicação Social.
REC. Rep-
Repórteres em Construção.